Muito bem, nós começamos no domingo passado uma nova série de mensagens que nós intitulamos Diálogos Marcantes de Jesus. Neste segundo domingo desta série, nós queremos agora pela manhã trazer o diálogo de Jesus com Paulo no evento em que ocasionou a sua conversão. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, nono capítulo. Nós leremos os versos de 1 a 22. Nós temos o texto projetado também na nossa tela, como legenda para quem está acompanhando pela internet. Antes de nós lermos, vamos orar. Nós temos o entendimento teológico, bíblico, de que quem ilumina nossa mente e coração é o Espírito. Por isso, antes de nós lermos, já pedimos que Ele nos prepare para a leitura da Sua Palavra. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos agradecê-Lo porque teremos este momento precioso de lermos a Tua Palavra, que o Senhor tem atuado, zelado por ela ao longo de toda a história, a fim de que nos dias atuais nós possamos ler a Tua revelação. A revelação a respeito do Senhor, da Tua criação e a revelação de Jesus Cristo e sua obra redentora. Obrigado, Pai, por isto. Que nós, ao lermos a Tua palavra, sejamos já alimentados pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e coração, a fim de que possamos, ao lê-la, compreendê-la. E ao compreendê-la, podemos submeter a nossa vida à Tua vontade. Pedimos, ó Pai, o Teu auxílio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então o texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de 1 a 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por várias vinhas, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Palavra do Senhor para nossas vidas hoje. Reverendo Hernandes Dias Lopes, sobre a conversão de Paulo, diz que talvez nenhum fato seja mais marcante na história da igreja depois do Pentecostes do que a conversão do apóstolo Paulo. Nenhum homem exerceu tanta influência no cristianismo. Lucas ficou tão impressionado com a importância da conversão de Paulo que a relata 3 vezes em Atos. Capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26. Matthew Henry, comentarista bíblico, observa que a conversão de Paulo foi uma das maravilhas da igreja. A conversão de Paulo é uma das mais inimagináveis da história. Ele era um homem zeloso, muito zeloso pela lei judaica, mas estava determinado a destruir a igreja de Cristo. Daqui já temos uma grande verdade a ser lembrada. Mas as portas do inferno nunca prevaleceram e nunca vão prevalecer frente à igreja de Jesus Cristo. Amém? Paulo, enquanto viajava para Damasco, teve uma experiência que mudou sua vida para sempre. Ele viu essa luz brilhante, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo ficou cego e foi levado para Damasco, onde foi curado e convertido a Jesus Cristo. Quero trazer alguns detalhes importantes desse texto. Damasco era uma cidade importante na época, ali descrita em Atos 9. Ela era a capital da Síria e estava localizado no centro do Império Romano. Damasco era uma cidade multicultural e cosmopolita, e era um importante centro comercial e religioso também. A cidade era uma também importante fortaleza romana. O império usava ali como um porto seguro para o seu império. Damasco também era um importante centro religioso e tinha uma grande população judaica. A cidade também era um local importante na expansão do cristianismo, pois já era o lar de uma pequena população cristã. Portanto, Paulo, ao direcionar-se para Damasco, revela um aspecto da sua própria identidade, que também depois será usada na sua atuação missionária para a plantação de igrejas em toda aquela região que ele pôde alcançar. Paulo sabia que era necessário inibir a expansão do cristianismo, especialmente numa cidade tão chave e uma fortaleza do Império Romano. Portanto, quando ele vai até os sumos sacerdotes e pede autorização, ele está revelando que ele tem um plano, uma estratégia para destruir a igreja de Cristo. Ele precisa acabar com aquela pequena comunidade que está na cidade de Damasco, e onde, com a presença grande de judeus, ele teria um grande apoio. Tanto é que os sumos sacerdotes dão os principais, o texto diz para nós que os principais sacerdotes, sumos sacerdotes, deram as cartas que Paulo pedia, para que ele pudesse então prender esses que ele chamava os do caminho. Aqui nós vemos que há, da parte de Paulo, de fato, uma deliberação que corresponde ao que o versículo 1 que nós lemos diz. O versículo 1 do capítulo 9 diz que Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Essa forma de introduzir, ela é muito enigmática. Ele respirava ameaça e morte. Isso estava impregnado. Paulo estava obstinado. Ele tinha como seu foco, a sua intenção era muito clara, para que o cristianismo e os seguidores de Jesus fossem extinguidos de fato. Sabe quando nós estamos muito envolvidos com um assunto ou uma atividade e não conseguimos ver nada em volta? Paulo estava assim, mas num nível muito, muito profundo. Já conversei com pessoas que tiveram essa experiência de tirar a vida de outro, né? E é interessante que se fala a respeito disso, que a primeira experiência, ela é muito traumática, né? Porém, depois vai se acostumando e vai se trazendo isso para o seu perfil, a sua atuação, de forma a esfriar o seu coração e você atuar dessa forma, quase que não tirando a vida de um outro ser humano, mas de um animal qualquer. Paulo respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Ele já havia rompido com esse limitante de fazer mal contra o outro ser humano. Ele estava envolvido com as mãos cheias de sangue contra a igreja de Cristo. E é nesse contexto, Paulo seguindo o seu caminho de perseguição, que nós vamos encontrar esse diálogo de Jesus com ele. Um diálogo curto, muito curto. O texto que nós lemos é para nós entendermos um pouco mais o contexto, por isso ele se estendeu. Mas o diálogo de Jesus mesmo com Paulo é muito curto e muito impactante. Se você voltar os seus olhos para o texto, você vai reparar que são em poucas frases o poder de Deus se manifesta, o poder de Jesus se manifesta e Paulo se converte. Mas eu quero destacar um pouco mais esta oposição de Paulo à igreja. Lucas, ao narrar a história da conversão de Paulo, deixa claro algumas evidências. Ele respirava ameaça de morte, estava impregnado nele. Mas além disso, ele busca para a sua segurança e para a sua proteção aspectos legais que legitimassem a sua atuação contra a igreja de Cristo, contra os cristãos que eram também criação de Deus. Ele procura os sumos sacerdotes pedindo autorização para a sua caçada. É interessante como nós identificamos em Paulo, além da sua atuação criminosa, a necessidade de dar legalidade ao que ele estava fazendo. E os sumos sacerdotes dão as cartas, autoriza Paulo a proceder de tal forma. De forma que, aparentemente, diante da lei judaica, ele está amparado. Não poderia ser acusado de estar ilegalmente perseguindo os cristãos. E muitas vezes é isso que nós fazemos também, quando nós olhamos para a nossa vida, os nossos pecados. Ouvi recentemente algo que é verdadeiro a respeito da igreja. A igreja, ela não pode perder uma das suas principais características, que é apresentar às pessoas a sua natureza pecaminosa. E eu falo dando um sorriso, né? Para dizer para você, nós precisamos nos lembrar constantemente que nós somos pecadores. E na atuação de Paulo, nós percebemos uma coisa que é característica nossa. Quando nós pecamos ou estamos agindo contra Deus, além de, no íntimo nós sabemos, muitas vezes nós procuramos estabelecer algumas barreiras para que o nosso pecado, a nossa iniquidade não seja questionada. Paulo está se cercando dessas cartas para que possa então pecar criminosamente diante dos homens. Por que diante dos homens? Porque Jesus precisou ir ao seu encontro e esclarecer isso diante dele. Nós temos que olhar um pouco também para a nossa vida. Paulo, de fato, ele apresenta um quadro de uma oposição obstinada a Jesus Cristo. Não necessariamente todos nós vamos agir como Paulo, mas faz parte da nossa natureza, temos uma distância de Deus. Às vezes com a indiferença, como se ele não importasse, e o que existe na palavra, e o que se revela a respeito de Cristo de nós, não fosse verdade. Isso acontece muito nos nossos dias. A indiferença talvez seja um dos aspectos mais presentes, né, na sociedade contemporânea a respeito de Cristo. Você pode agir com uma certa proximidade, mas não aceitar também o que Jesus propõe. E eu digo isso como algo preocupante, porque nós temos que concordar que a proposta de Jesus, ela é radical. Amém? Será que você pode concordar? Muitos titubearam. Ah. Mas a proposta de Jesus, literalmente, ela é radical. John Stott escreve um livro, Discípulo Radical. Porque a proposta de Jesus não é meia boca. Não é assim, vamos até ali só e acabou. Jesus traz palavras muito duras quando ele diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que não morrer, não pode acessar. A semente que cai, não morre, ela não germina. A expressão de Jesus, para nós, ela é assim. Não tem meio termo, não tem como ficar metade com Jesus, metade com o mundo. E muitas vezes nós nos opomos a Cristo agindo dessa forma, meia vida, né? Meia boca. Isso também é uma forma de estar distante de Cristo. E nós temos na caracterização do apóstolo Paulo um dos piores cenários para a conversão de alguém a Jesus Cristo. Alguém que não só era indiferente, não só que estava próximo, mas ele era alguém que perseguia de forma obstinada e cometia crimes. Ao ponto de os discípulos de Jesus daquela época não acreditarem, os próprios apóstolos não acreditavam que ele podia ter se convertido. Não é possível, nós lemos aqui no texto, como eles vão questionar, como assim? Será? Não sei se nós devemos recebê-lo, porque a caracterização dele era de grande oposição a Jesus, e ele trazia a morte consigo para os discípulos. E é interessante a atuação de Barnabé aqui nesse caso, né? Como ele faz o amigo que traz Paulo debaixo do braço e fala, vem cá que eu vou contigo até os outros. Na igreja a gente também precisa de pessoas assim, né? Que nos ajuda, que nos pega pelo braço, fala, não, ele está comigo, fica tranquilo que eu estou Aqui eu já verifiquei essas coisas. Mas é interessante esse quadro tão complicado. O que você faria diante de Paulo? Como você atuaria diante do Paulo perseguidor da igreja? Com açoites? Com cadeia? Com brutalidade? Como você pararia Paulo, um perseguidor? Como você agiria? Como você gostaria que Deus agisse com Paulo? Esse que está indo lá para Damasco a fim de acabar com os cristãos que estão lá, como você pediria para Deus acabar com eles? Como a igreja orava naquele tempo? Acabe com os perseguidores, mate-os, como nós vemos muitas vezes nos salmos, o salmista dizendo: acabe com os meus inimigos, atoa fogo sobre eles. Muitas vezes o nosso desejo é que Deus trate com mais força ainda do que aqueles que estão vindo contra a igreja. Nós queremos muitas vezes realizar essa sede de vingança. E é impressionante como Jesus não age dessa forma com Paulo. Que diálogo revelador da graça de Cristo foi esse que Jesus teve com Paulo. Paulo está a caminho de Damasco obstinado. E Jesus se revela primeiro com uma grande luz sobre ele. E o chama pelo nome, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós gostamos quando Deus nos trata assim, né? Amém? Mesmo sendo nós pecadores, com a fronte virada contra o Senhor, Jesus o tratou com tanto amor. Possivelmente isso vai marcar a história de Paulo. Porque Jesus vai dizer para ele: por que me persegues? Ele não está dizendo assim: por que você está perseguindo essas pessoas? Por que você está perseguindo esses cristãos? Jesus se levanta na frente do seu povo e diz: fala, por que me persegues? O Senhor, quando você é dele, ele se coloca à sua frente e diz: esses são meninas dos meus olhos. Por que você está me perseguindo? Paulo é também chamado teólogo da graça, né? Que extraordinário. Porque ele sente na pele que o que ele merecia ao perseguir Jesus, a matar a igreja, é que ele deveria ser punido com tamanha violência e brutalidade. Mas Jesus o amou, dizendo: por que me persegues? E é uma pergunta tão capciosa, né? Porque faz pensar assim: me dê as razões. Me dê as razões de eu ter, que eu te dei para você me perseguir. Por acaso eu fui contra a sua família? Por acaso eu causei algum dano à sua vida? Por acaso eu constrangi você diante daqueles que você ama? Por acaso eu provoquei algum prejuízo à sua vida? Por acaso eu fiz algo além de ter morrido na cruz para a sua salvação? Por que me persegues? Me dê motivos para que eu possa então aceitar a sua perseguição. Por que me persegues? Paulo, ele está completamente tomado, porque sendo esse de fato Jesus, sendo Deus, ele poderia agir com muito mais autoridade do que ele com as cartas para perseguir os cristãos. E Jesus foi gracioso com ele. Isso vai marcar a sua identidade. Quando fala a respeito de si e da sua salvação, ele fala: eu, pior dos pecadores, eu, pior de todos, que perseguia, que matava, fui alcançado pela graça. Queridos, eu não sei qual é a sua situação. Se você acha que é menos merecedor do que Paulo, do amor de Deus. Se você acha que já cometeu as coisas piores da vida. Ou se você simplesmente tem alguns pecadinhos só. Mas o fato é que Jesus Cristo vem ao nosso encontro, no diálogo, e nós temos visto essa forte característica dele nessa série. Ele vem com graça. Ele vem ao nosso encontro com graça. Porque ele veio para nos salvar. Ele veio para nos amar. Veio para nos transformar. Ele veio para nos levar de volta à comunhão com o Pai. E não há ser humano que consiga limitar o poder de Jesus quando ele quer atuar, quando ele quer salvar. Paulo está enfrentando não a violência de Deus, mas agora ele está enfrentando a graça salvadora, que nos constrange, que nos constrange. Jesus é tão delicado com Paulo que ele vai dizer assim: os teus companheiros de viagem embudecidos ouviram a voz, antes disso, no verso de número 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Não o que eu estou determinando que você faça, mas o que te convém, o que é bom que você faça. E Jesus, na sua didática com o pecador, ele vem e demonstra a graça. Nós somos salvos pela graça. A igreja não pode ter ninguém por obrigação, por força de violência. A igreja é um lugar de pessoas que estão aqui por causa da graça. É a graça que nos traz, é a graça que nos sustenta, a graça que nos mantém. É pela graça que nós somos renovados, dia após dia. É pela graça. Ninguém sinta-se obrigado a estar na igreja. Mas fique, siga Jesus, porque a graça te alcançou. E é a mesma graça, tamanha graça que alcançou Paulo, é que alcança cada um de nós. Paulo era um grande pecador contra Jesus, um torturador de cristãos. O próprio Paulo testemunhou ao Sinédrio sua truculência contra os cristãos, dizendo: Senhor, eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Escrevendo aos Gálatas, Paulo relata seu procedimento no judaísmo: sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Gálatas 1:13. Paulo era uma fera selvagem, um caçador implacável, um malfeitor impiedoso, um torturador humano e um assassino truculento. Que currículo! E o Senhor o perdoou. E o Senhor o salvou pela graça. De forma que, se ele salva tamanho pecador, salvará cada um de nós também, pela obra de Cristo na cruz. Você tem dúvida se Cristo quer te salvar e quer demonstrar graça na sua vida? Compare o seu currículo com o de Paulo. Deve ser um pouco mais brando, né? Ufa, tomara, né? Pois é. O Senhor Jesus veio para te salvar. Ele te ama. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há vida que não possa ser transformada pelo poder de Jesus. Bastam poucas palavras dele. Na verdade, basta um gesto dele para transformar. Muitos vão perguntar: como que Paulo se converte de forma tão rápida? Como que ele abandona isso de forma... É um poder extraordinário de Jesus? É também. Mas existem algumas coisas que vão ser a base da conversão de Paulo. Paulo tinha um zelo muito grande pela lei, pela palavra do Senhor, que é o Antigo Testamento. E os estudiosos já nos ajudaram a perceber isso. Para aqueles que cuidavam de estudar a lei, a crucificação era um ato de abandono de Deus sobre uma pessoa, dizendo: essa pessoa de fato é amaldiçoada. Por isso ela recebeu a morte de cruz. Deus não agiu em favor dela e permitiu que fosse testemunhado para todos que estavam em volta na terra que essa pessoa não tem o favor de Deus.
Portanto, para Paulo, perseguir os cristãos, aqueles que seguiam a Jesus, estava correto. Porque ele estava perseguindo pessoas que estavam crendo e dando a Jesus o título de Deus, de Messias. Mas foi provado diante de todos que Deus não atuou para a sua salvação na cruz. Deus não impediu que ele fosse morto na cruz. Portanto, para Paulo era evidente que Jesus era um amaldiçoado e não o Messias. Não era o Messias, porque ele foi morto, foi abandonado na cruz. Não sei se ele sabe, se ele ouviu as palavras de Jesus na cruz, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Não sei. Mas ele tinha para ele que aquele que Deus abandonou na cruz era amaldiçoado e não podia nunca ser o Messias e jamais ser chamado de Messias. Então vamos acabar com esses que estão indo contra a igreja. Mas o fato é que tem um outro lado do ensino judaico, de que Deus nunca ressuscitaria alguém que não fosse diante dele justo, 100% integral. Íntegro, desculpa. Deus jamais ressuscitaria alguém que era pecaminoso. Por isso que Paulo tem um grande problema agora. Porque quem aparece diante dele é Jesus, ressurreto. E ele fala: ué, ele não ficou no madeiro? Na sua consciência ele já trouxe. Opa, então esse que está diante de mim, ele pergunta: quem é o Senhor? E a resposta extraordinária. Jesus diz a ele: eu sou Jesus, a quem você me persegue, a quem você persegue. Paulo diz, ou pensa: não era ele o amaldiçoado? Mas esse agora é o ressurreto. O que não tem pecado, o que é íntegro, e Deus ressuscitou. Portanto, pode ser que ele seja então o Messias. E agora as coisas estão graves, porque eu tenho perseguido a ele. O Messias que nós estávamos aguardando há tanto tempo está ressurreto diante de mim, e eu estou perseguindo. Paulo fica cego por 3 dias. Mas a gente percebe que a partir desse ponto, ele faz tudo o que Jesus pede. Jesus diz para ele: entra na cidade, vá para lá, e lá eles vão te instruir a fazer tudo o que te convém. Alguém que estava obstinado a acabar com a igreja se curva diante do Messias, de Jesus Cristo, e diz: nada. Ele simplesmente obedece. E eu quero então destacar, e é a última parte dessa reflexão, é muito rico esse texto. Nós estamos aqui sendo metidos em conversar sobre tudo isso numa pregação. Mas eu quero dizer a vocês alguns aspectos dessa conversão do apóstolo Paulo. Mais adiante, Paulo descreve a si mesmo de uma forma muito interessante, em Filipenses 3, de 5 a 11. Nesse texto, já vou ler, organizando os argumentos de Paulo a seu respeito. Ele diz assim, no versículo de número 5 de Filipenses 3: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Paulo está dando um aspecto a respeito da sua vida, que são aspectos herdados. Ele está dizendo que ele foi circuncidado ao 8º dia. Não foi ele que escolheu, ele não tinha consciência. Fizeram isso por ele. Ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele também não escolheu onde ele podia nascer, quem seriam seus pais, de qual tribo, se ele viveria em outro lugar. E ele diz que ele era hebreu de hebreus. Isso faz menção a respeito das questões da sua vida que são herdadas. E nós temos, todos nós, características assim, coisas que nós recebemos. Onde nós nascemos, os nossos pais, o contexto, que língua nós falamos. Todas essas coisas nós recebemos, são herdadas a nós, são dadas por Deus quando nós nascemos. Um segundo aspecto a respeito de Paulo, ele fala quanto à lei, fariseu. Em algum momento de sua vida, ele decidiu ser fariseu. Em algum momento, ele tomou a opção e seguiu esse caminho por se tornar um fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Então, além de ser um fariseu, no cuidado da sua atribuição, ele também tomou uma decisão de perseguir a igreja, faz parte da sua escolha. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, também um aspecto da sua escolha, né? Algo que ele escolheu agir diante da lei de forma irrepreensível, que também está ao alcance de todos nós. Veja então que nós temos Paulo descrevendo a si mesmo com alguns aspectos, aquilo que ele herdou e aquilo que ele escolheu. Agora, olha o que é interessante que mostra o aspecto da sua conversão. Ele vai dizer no verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro para ele? As escolhas que ele havia feito. Essas coisas eram para ele motivos de orgulho. E no verso 7 ele vai dizer, mas para mim, as coisas que eram lucro, eu desconsiderei, causei algo como perda por causa de Cristo. Segunda questão, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Além de considerar tudo perda, ele começa a dizer que na sua escolha agora, com o processo de ter encontrado com Jesus, ele vai falar do sublime conhecimento de Jesus Cristo. Algo que passa a ser marca da sua conversão, do seu encontro com Jesus. Quando ele então passa a admirar tudo que Jesus é, a querer absorver tudo que Jesus tem a oferecer. E ele fala do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo. Nós vamos observar então que a experiência do diálogo de Jesus com Paulo, quando ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele diz, eu sou Jesus que você persegue. Paulo então, nesse processo seu de conversão, ele passa por um momento de colocar tudo que ele vinha construindo diante dessa nova experiência. E ele não volta atrás reclamando dos seus pais, de onde ele vem, porque eu vim de tal lugar, porque eu nasci desse jeito, porque fui circuncidado, porque não fui circuncidado. Ele começa a avaliar aquilo que ele pôde escolher. E das coisas que ele escolheu para a sua vida, que eram tão especial para ele, que ele tinha tanto orgulho, ele refutou tudo por causa da sua experiência com Cristo. E ele passa então a optar por novas coisas para a sua vida. E é isso que nós identificamos aqui. E nós vamos perceber que Paulo então elege as coisas de Cristo como as mais especiais. Ele elege o conhecimento de Jesus como as coisas mais sublimes. E ele continua no verso de número 9, no finalzinho do outro, ele fala, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, na sua experiência de conversão, ele abre mão das suas escolhas, que era um motivo de orgulho para ele. E ele começa a admirar a Jesus Cristo. A obra de conversão de Paulo é nítida para o tornar-se como Jesus. O seu alvo é tornar-se como Jesus. É conhecer a Jesus. É entrar no mundo de Jesus. James Bryan Smith tem um livro chamado Você é aquilo que você ama, ou Você é o que você deseja. Muitos de nós temos alguns itens que nós amamos muito, não é? O processo humano é mais ou menos assim. A gente admira algo, a gente acha belo, a gente acha bonito, a gente acha maravilhoso, a gente acha transcendente, a gente planeja. Não é assim o processo para você planejar algo? Imagine, né? Tinha um amigo que, quando ele ia escrever projetos, né, para desenvolver com equipes e tudo mais, ele gostava, no primeiro tópico, ao invés de colocar uma introdução, ele não chamava de introdução, ele chamava de imagine, né? E nesse processo ele criava. Eu lembro dele fazendo um projeto social, ele falava: imagine as crianças que antes estavam assim, agora estão assim. Imagine essas crianças andando pelo bairro, vestidas, com educação, né? Imagine. Nós somos assim. Nós poderíamos dizer assim: imagine essa igreja daqui 5 anos, grande, num lugar confortável. Você poderia imaginar na sua empresa: imagina daqui 5 anos a minha empresa, ela vai estar assim, e vai ter tantos funcionários, tantos em receita. Alguns vão falar: imagine minha família, imagine o meu marido, imagine a minha esposa, imagine o meu patrimônio. Essa experiência humana, nós imaginamos, e ao nos expormos a imaginar, nós criamos ídolos, nós criamos falsos deuses. E esse autor, nesse livro Nós Somos o que Nós Amamos, ele vai dizer que nós, ao amarmos isso que nós imaginamos, nós começamos a nos tornar essas coisas. Na conversão do apóstolo Paulo, há uma conversão de imaginação. Ele começa a imaginar se tornar como Cristo. Ele começa a admirar Jesus, a sua beleza, o seu conhecimento, a sua sabedoria. E ele diz: esse é o alvo que eu tenho para a minha vida. Por que que Paulo se torna um grande expoente da igreja primitiva, dessa igreja que começa? Porque ele é obcecado por Jesus Cristo. Porque ele ama a Jesus Cristo mais do que qualquer outra coisa. Nada é maior do que Jesus para Paulo. Tudo ele considerou refúgio por causa de Jesus. Eu acredito que todos nós precisamos, posso chamar a equipe para vir à frente. Eu acredito que todos nós precisamos conhecer o Jesus que se revelou a Paulo. E nós precisamos conhecê-lo mais, porque eu acredito que é o nosso conhecimento raso de Jesus que faz com que nós o desejemos pouco. Porque nós pouco conhecemos de Jesus, nós o desejamos pouco. Porque nós desejamos mais as coisas do mundo do que a Jesus Cristo. Na semana passada eu preguei isso aqui. Eu vim para os que eram meus, mas os meus amaram mais as trevas do que a mim mesmo. Jesus veio para os seus, nós. Ele veio para nós. Mas talvez nós estamos imaginando e amando mais as coisas terrenas do que a Jesus Cristo. Se eu posso recomendar algo nesta manhã, que você dobre o seu joelho. Separe o seu tempo no lugar secreto, sabe? Que lugar secreto? Que Jesus fala a respeito dele. Separe um tempo no seu lugar secreto. Chore diante dele. Se talvez hoje Jesus não diria para você o que disse a Paulo: por que me persegues? Talvez ele diria: por que me desconheces? Por que me desconheces se eu vim para te salvar? Quais são as razões pelas quais você tem se distanciado de mim? Tem buscado outras coisas que não vão satisfazer a sua alma? Por que me desconheces? Mas dobre o seu joelho, separe um tempo na semana, quando chegar em casa, ajoelhe-se e diga: Senhor Jesus, mostre-se para mim. Para que, semelhantemente a Paulo, eu possa refutar tudo que eu tenho escolhido para mim na terra e possa perseguir ser como o Senhor. Para que em algum momento eu seja ressuscitado dentre os mortos, como o Senhor foi. Deus nos abençoe.